Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, muito boa tarde, caros ouvintes e internautas. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 2 de abril. Votos de continuação de uma boa Sexta-feira Santa. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Dani Steski. No som está Wojtek Zorniak. Na câmara está John Dryden. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a doutora Yolanda Chapin. Vamos falar de doenças do foro gástrico e consequências gastrointestinais provenientes da má qualidade da água. Mas antes, vamos às notícias. Pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando um comboio de passageiros descarrilou num túnel no leste de Taiwan. Pelo menos 70 passageiros ficaram encurralados em carruagens dentro do túnel e cerca de 60 dos resgatados do local foram levados para o hospital. As autoridades disseram que um veículo de construção tinha caído de uma colina, para a linha e que essa foi a provável causa do acidente. O comboio expresso viajava de Taipei para Taitung, com 350 passageiros, muitos deles turistas ou pessoas a regressarem às suas cidades depois de 4 dias de feriado. Os Estados Unidos e o Irão vão discutir em separado com a União Europeia o possível levantamento de sanções ao Irão e o cumprimento de acordo nuclear por parte do Irão. Com efeito, a União Europeia disse hoje que vai manter conversações na próxima semana em Viena com todas as partes envolvidas no acordo nuclear com o Irão e os Estados Unidos. A África do Sul enviou tropas para Moçambique após um ataque de rebeldes islâmicos à cidade de Palma, na província de Cabo Delgado. O presidente Cyril Ramaphosa manteve uma reunião urgente com dirigentes das forças de defesa com quem discutiu o ataque e disse que militares sul-africanos estão a garantir em Cabo Delgado a segurança dos seus cidadãos afetados pelos atentados terroristas em Palma. Ramaphosa disse que foram evacuados cidadãos sul-africanos e também retirado o corpo de um sul-africano morto no ataque. Continuamos envolvidos em garantir a segurança dos nossos cidadãos em Moçambique, em Pemba e em Palma, disse o presidente sul-africano. Por outro lado, a imprensa britânica disse que foi encontrado um corpo que se pensa ser de um cidadão britânico desaparecido durante o ataque em Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado. Philip Mauer foi uma das pessoas que morreu a tentar fugir de Palma numa coluna de veículos. O jornal The Guardian diz, entretanto, que cerca de 60 pessoas, na maior parte cidadãos estrangeiros, continuam desaparecidos. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha e outros países membros do chamado G7 pediram hoje uma investigação independente e transparente a alegadas violações dos direitos humanos em Tigray. Numa declaração conjunta, os países do G7 e ainda o representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, expressaram preocupação pela situação nessa província etíope, onde forças governamentais e da Eritreia atacaram e expulsaram do poder a Frente de Libertação Popular do Tigré. A declaração pede moderação de todas as partes para se assegurar o respeito pelos direitos humanos. O documento acrescenta ser essencial uma investigação independente. Os autores desses abusos de direitos humanos sejam responsabilizados. Na Guiné-Conakry, as autoridades sanitárias estão a tentar encontrar um grupo de pessoas suspeitas de estarem infectadas com o vírus do ébola, depois de ter sido detectado o primeiro caso desta doença em quase um mês. O caso foi detectado depois de várias mortes em condições suspeitas em Solutá, disse o presidente da Organização Mundial de Saúde. Solutá está situado a cerca de 20 quilómetros onde surgiu em fevereiro o surto de ébola que as autoridades disseram desde então ter sido controlado. Oponentes do governo militar do Myanmar continuavam a manifestar-se hoje e colocaram flores em locais onde manifestantes foram mortos, apesar do governo ter cortado quase que totalmente o acesso à internet. Os militares, que já haviam suspenso a transmissão de dados por telemóvel, deram ordens para companhias de internet cortarem a partir de hoje todos os serviços de transmissão wireless de banda larga. Contudo, as manifestações prosseguiram hoje e 4 pessoas foram feridas quando militares abriram fogo sobre manifestantes na segunda maior cidade do país, Mandalay.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 2 de abril. Nós vamos falar com a doutora Yolanda Chapim sobre doenças do foro gástrico e consequências gastrointestinais provenientes da má qualidade da água. Temos reportagens de Benguela sobre cuidados a ter com a água e outros alimentos. Temos uma reportagem sobre a sala da raiva, formas talvez pouco ortodoxas de aliviar o stress. E vamos falar também de vacinas da Covid-19. Continuem ligados ao nosso programa. Já temos a doutora Yolanda Chapim em linha e na imagem, acredito eu. Doutora Yolanda, muito bem-vinda ao nosso Angola Saúde em Foco.
Boa tarde, Mayra. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o caloroso convite que me foi feito para estar presente hoje.
Obrigada a nós.
Que nos ouvem por esta plataforma.
É verdade. Muito obrigada a nós pela sua disponibilidade, doutora Yolanda. Vamos ter aqui um programa, eu acho, bastante interessante. Já recebemos perguntas pela internet, pelo nosso WhatsApp. Nós, esta manhã, recebemos algumas perguntas, pelo que esteja preparada. E, entretanto, eu convido os internautas também a deixarem perguntas nos comentários aqui do nosso programa. Vamos então à primeira questão, e doutora, esta questão é minha. As doenças gastrointestinais são aquelas que afetam os órgãos do sistema digestivo, como o esófago, o estômago, os intestinos, e outros órgãos como o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Doutora Yolanda, qual é o cenário que nos pode traçar quando falamos em doenças gastrointestinais em Angola?
Em Angola, as doenças gastrointestinais são muito prevalentes, principalmente as do fórum gástrico, intestino e fígado. As outras patologias já têm uma prevalência menor, mas em termos de percentagem temos as gastrites, as gastroenterites, as infecções intestinais por vírus, bactérias e parasitas, e temos também muitas hepatites víricas. Isso é um grande dilema que acomete ainda um grande número da população.
Doutora, nessas doenças, se nos pudesse dar uma ideia, um exemplo, de em cada 100 pacientes que recebe, quais são aquelas de facto mais comuns?
As mais comuns são as gastrites, isso sem dúvida, de várias etiologias, que provavelmente falaremos mais adiante. Mas a seguir são as infecções intestinais, a febre tifoide, que é muito, muito frequente em Angola, isso tudo pela má condição da água, pela higiene pessoal e ambiental, e seguido disso são as hepatites víricas, fundamentalmente a hepatite B.
Doutor, e porquê?
Pronto, as gastrites têm muito a ver com a própria qualidade da alimentação. Portanto, a maior parte dos micro-organismos que provocam as infecções intestinais, mesmo as gastroenterites e as gastrites, obtém-se através da contaminação com fezes humanas ou de animais em contacto com essa água. Não é? Ou os alimentos que são lavados com essa água contaminada. E a maior parte das gastrites também está muito associada à toma de anti-inflamatórios. Nós ainda em Angola temos um acesso muito fácil às farmácias. Qualquer pessoa chega a uma farmácia e diz que quer um anti-inflamatório, um ibuprofeno, um diclofenac, aspirina para uma dor de cabeça ou para uma dor qualquer e toma estes medicamentos sem uma prescrição médica, sem saber os danos que podem causar em muito curto prazo. E as infecções virais têm muito a ver com o programa de vacinação. A hepatite B em Angola entrou para o esquema de vacinação entrou muito tarde. Quer dizer que indivíduos do ano de 1980 ainda não tinham a vacinação dentro do programa nacional. E ainda continua a haver pessoas que não cumprem com todo o programa de vacinação, porque continuamos a ver crianças a nascerem com hepatite B e não só.
Doutora, quando fala, e o programa de vacinação aqui é muito importante, nós estamos a entrar no mês, aliás, da vacinação, e vamos com certeza tocar mais nesse assunto em programas futuros, mas o que é que, na sua opinião, na sua experiência como médica em Angola, dificulta esse cumprimento das vacinas do programa de vacinação?
O problema é que, às vezes, é a própria procura dos utentes às instituições de saúde. Nós temos que mudar um bocadinho a realidade da nossa população, que não deve procurar os hospitais só em situações emergentes ou urgentes. Que tem que haver um programa de vacinação contínuo, não é? Tem que cumprir com todo esse programa. Claro que existem ainda temos muito déficit a nível dos postos e dos centros de saúde em que há uma escassez destas vacinas, mas tem que procurar os centros hospitalares mais, como é que eu posso dizer? Os que tenham capacidade de apoiar nesse sentido. Claro que a população também tem um déficit económico muito grande, então isso vai levar a que quando não existe nesses hospitais estatais não consigam recorrer às clínicas privadas por causa do preço dessas vacinas. Mas têm que ter noção de que todas as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Vacinação nosso, mesmo que exista nas clínicas privadas, são dadas de borla, não tem que ser cobrado.
Eu já lhe ia perguntar isso, eu lhe ia perguntar se as clínicas privadas não têm essa responsabilidade perante o cidadão de dar essas vacinas de forma gratuita. Há aqui algum... Exato, algum convênio com o Estado e talvez um dia em que cada clínica avisa que está a dar essa vacina gratuitamente ou quem souber sabe e quem não souber, talvez depois deste programa poderá então ir a uma clínica privada?
Existe um convênio com o Ministério da Saúde e as clínicas privadas em que é fornecido essa gama de vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Vacinação. Portanto, quem não consegue essas vacinas nos hospitais estatais ou porque no dia esgotaram-se, pode sempre recorrer a uma clínica privada e a clínica privada deve administrar essa vacina de borla, sem nenhuma comparticipação.
Muito bem, doutora, isso é muito bom saber.
É falta de informação e sempre que haja uma dúvida, podem sempre recorrer às clínicas privadas para isso.
Doutora, isto é muito bom saber e, de facto, um dos grandes objetivos deste programa é que as pessoas estejam melhor informadas sobre o sistema de saúde e as possibilidades que existem para se cuidarem. E falando exatamente disso, vamos até Benguela. Ferver a água, desinfetar a água com lixívia, evitar deixar a comida destapada por causa das moscas, por exemplo, são algumas das formas que utentes em Benguela encontram para evitar problemas de saúde do foro gástrico. João Marcos tem a reportagem.
Centro de Saúde da Camunda, arredores da cidade de Benguela. doenças diarreicas e febres, principalmente entre crianças, estão a preocupar. Os técnicos não puderam prestar declarações por falta de orientação da secção de saúde, mas a Voz da América soube que o problema é associado à falta de políticas de prevenção. Apesar deste vazio, há quem faça qualquer coisa para inverter o cenário.
Vim fazer consulta com os meus filhos. A outra estava a sentir tontura, enjoo. Então vi que estava a ser constantemente ela para fazer consulta.
Já disseram o que as crianças têm?
Ainda não. Fiz análise e estou a esperar o resultado.
O que é que faz para prevenir as crianças?
Eu, para começar, geralmente eu provo sempre água. Deixo meus filhos sempre beberem água fervida. E não só, não deixo nada destapado, comida destapada, por causa das moscas. E em caso de febre, paludismo, uso sempre o mosquiteiro. Meus filhos dificilmente dormem fora do mosquiteiro. E é por causa do paludismo, para evitar essas febres.
Para prevenir as crianças de certas doenças, como a DDA, doenças diarreicas agudas, o paludismo, a febre tifoide, sim, principalmente as DDAs, temos que prevenir fervendo água, desinfetando a água com lixívia, controlar as crianças, lavar as mãos com água e sabão. Pois, agora para a prevenção da malária, que é o paludismo, usar inseticidas que o Xotox, o dragão, os mosquiteiros.
Sorte diferente teve a Voz da América no posto médico do bairro Benfica, uma unidade que também se dedica à formação. Dezenas de alunos estão nas ruas, num programa de saúde comunitária, justamente para a prevenção das doenças, em abordagem neste Angola, Saúde em Foco.
O objetivo do estágio comunitário é passar de casa em casa, dar uma educação para a saúde, informar aos habitantes dessa comunidade o tratamento de algumas doenças, as causas de algumas doenças, a profilaxia, tudo relacionado à doença que em causa ou a que nos levou a essa comunidade. As doenças mais frequentes nessa época são as DDA, que são as doenças diarreicas agudas, a malária, a febre tifoide e agora a doença, né, que dizemos que está a bater, o Covid-19.
Temos sido muito bem acolhidos pela comunidade e também temos analisado vários casos, várias enfermidades também, como por exemplo, temos as DDAs, como a colega já acabou de dizer, e vimos também que as condições de saneamento básicos em alguns bairros, em algumas comunidades, são mais precárias em relação às outras.
Vejamos que só em fevereiro tivemos quase 17 casos de diarreias e em março já tivemos 12, já diminuímos. Enquanto que as doenças respiratórias tivemos 80 em fevereiro e tivemos 60. Nesse número elevadíssimo que está no elevado, mediante os casos que estamos a ter aqui, é que nos faz com que vamos atuar dentro da comunidade para que essas infecções baixem. Essa é a nossa, chama-se saúde comunitária, que nós temos que ficar mais próximo da comunidade.
Muito obrigada ao João Marcos. Doutora Yolanda, continua connosco aí desse lado.
Sim, continuo aqui presente.
Muito bem, muito obrigada.
Todas as reportagens.
O que é ótimo, porque ainda temos mais. Vamos falar sobre raiva, sobre stress. Como é que se lida com stress e a raiva e como é que isso pode afetar o estômago ou os intestinos, o sistema gástrico. Mas antes disso, doutora, o diretor do Centro Médico do Bairro Benfica em Benguela dizia que, de facto, a maior questão que eles têm, o maior problema que eles têm são as diarreias, são as doenças diarreicas. E havia ali até pessoas bem informadas sobre como cuidar de si e prevenir em relação às DDAs. Como é que tem sido a sua experiência nesse aspecto?
Ainda é muito frequente as doenças diarreicas agudas aqui no nosso país, tudo muito por causa do nosso saneamento básico, do déficit de saneamento básico, da higiene pessoal, ambiental. Nós podemos ter esses cuidados todos. Os meninos lavam as mãos em casa, mas vão para a rua, estão a brincar, um pega num alimento, já agarra e esquece totalmente disso. Claro que esses cuidados são extremos em casa, mas na rua não conseguimos prever todas essas situações, não é? Elas têm que ser muito cuidadas, têm que ser avaliadas com muito cuidado, porque podem levar a desidratações graves e alterações hidroeletrolíticas e que pode levar a uma diarreia com múltiplas complicações.
A doutora disse aí um nome muito, muito complicado, alterações
eletrolíticas. Nós ficamos, perde-se água pelas fezes, bastante água. É por isso que há desidratações severas e dentro deste líquido que se perde, perde-se íons, sódio, potássio, e então isto pode levar a complicações mais exacerbadas da diarreia. Isso. Portanto, a hidratação é fundamental, os soros de reidratação oral em casa antes de recorrerem ao hospital, e se for uma diarreia com mais de 2 dias, com cerca de 10 a 15 episódios, não hesitem e têm que procurar o hospital. Porque as causas de diarreia são diversas, podem ser bacterianas, virais, parasitárias, e um alerta que eu quero dar aqui é que a maior parte das pessoas vai ao mercado, compra o metronidazol, a ciprofloxacina, antibióticos e trata empiricamente, sem saber que tipo de bactéria ou de parasita ou de vírus está a influenciar o quadro diarreico.
Portanto, uma diarreia pode ser muita coisa e não devemos tratá-la de forma empírica, ou seja, automedicar-nos. Mas nós já vamos falar sobre a automedicação mais à frente. Doutora Yolanda, a pergunta seguinte é de um internauta, Álvaro Kifukidi. Ele está em Luanda e está, de facto, relacionada também com esta reportagem que acabamos de ver. Álvaro Kifukidi diz que vive numa zona de Luanda, e eu cito, onde a água consumida é deplorável. A razão pela qual bebe água fervida há cerca de 4 anos. Fim de citação. Ele gostaria de saber da doutora se há algum perigo em acostumar o organismo à água fervida.
Não existe nenhuma contraindicação para isso. Até é o ideal. Em algumas situações em que a água é mesmo deplorável, como diz o Álvaro, pode-se fazer as duas coisas, pôr a lixívia e ferver. Ferver e depois pôr umas gotinhas de lixívia. Mas estes cuidados têm que ser tomados. Não existe contraindicação nenhuma quanto à fervura da água.
Manuel
Deve continuar.
Exatamente. Aliás, claro, é uma ótima...
Um alerta aqui é o tipo de panela que se vai usar, porque a fervura ao longo do tempo danifica o aço da panela e isso também não é bom para a saúde. Portanto, de X em X tempo, essa panela tem que ser mudada.
Cuidar da saúde, de facto, dá algum trabalho, não é assim, doutora?
Não é fácil.
Manuel Fernandes, também de Luanda, pergunta como garantir que a água que vem da torneira é, de facto, potável e que consequências terá o não tratamento adequado da água. Nós já falamos mais ou menos sobre isto aqui, mas eu queria, no entanto, dar a oportunidade ao Manuel Fernandes da sua pergunta ser colocada e... quiçá a doutora tenha aqui mais detalhes sobre essas consequências do não tratamento da água.
Nós vamos admitir que o nosso sistema de água seja adequado. Não podemos pôr em xeque o nosso Serviço Nacional de Água. Claro que nós também temos que ter em atenção que a nossa cidade é uma cidade antiga, que muitas das canalizações são canalizações antigas, arcaicas, já com algum enferrujamento, e isso pode sempre levar a algumas alterações da água. Claro que agora, com as barragens maiores, esta água tem sido melhor tratada. Mas as chuvas também não vêm ajudar muito, porque dentro deste sistema de circuito da água, as chuvas também podem influenciar nessa má qualidade da água. Porque é chuvas, é o lixo, é tudo que se mistura, e então pode levar a algumas alterações. Mas vamos admitir que o nosso sistema de água é o mais adequado, não é?
E em termos de...
Mas que não podemos baixar a guarda e que temos que manter o tratamento da água sempre, sempre em dia. Nossa água ainda não é considerada uma água como o restante dos outros países desenvolvidos, em que nós pegamos num copo e bebemos a água da torneira. Isso não pode ser feito ainda cá, em Angola.
Exatamente. E, doutora, acho que estamos todos de acordo aí. Em termos de consequências do não tratamento adequado da água, quer seja não ferver, por exemplo, ou beber diretamente da torneira, que consequências isso tem para a nossa saúde? Já falamos aqui das doenças diarreicas, mas há outras consequências?
Há várias doenças provocadas pela contaminação da água. Eu não digo que estas doenças gastrointestinais podem ser provocadas ou pelo consumo direto da água ou pela lavagem de alimentos com esta água contaminada. Portanto, mesmo ao lavarmos os alimentos, temos que lavar sempre com uma água tratada. Existem os líquidos próprios que são postos para desinfetar as hortaliças, os legumes. Isso tem que ser sempre feito com algum cuidado. Nós temos a febre tifoide, temos a hepatite A, que também é uma infecção bacteriana de transmissão fecal oral. Caso esta água esteja contaminada com fezes humanas ou animais, portanto, tem a cólera, a hepatite E. São várias as infecções que podem ser provocadas pela água contaminada.
A doutora respondeu à minha pergunta seguinte, que era que tipos de problemas estão relacionados com a má lavagem dos alimentos, de facto, e acabou aqui de falar exatamente disso, que lavar as saladas têm que ser muito bem lavadas, não é? Os legumes também, as hortaliças, antes de serem cozidas, também precisam de uma boa lavagem, porque a higiene alimentar é chave para isto.
É a chave primordial para muito, tudo isso.
Muito bem, doutora. Antes de nós continuarmos, eu vou aproveitar e vou ver quem é que está aqui a assistir ao nosso programa e que talvez tenha alguma pergunta. Temos Pio Sakang Chingango, Sebilson Anjo William, Ofélio João, temos também Leocádia Dias, Ailton Correia, temos Vítor Sena, que considera este programa um ato positivo. Nós agradecemos, esperamos que possam partilhar aqui as vossas questões, dúvidas e até sugestões. Temos também Afonso Alves Manzambi, que nos fala a partir do Zaire, em Angola. Temos Verdadeira Vidia, Muniz Mukebele, e temos aqui um nome que eu não sei ler muito bem, mas espero não me enganar, que é Kanijaya. Doutora, estas são algumas das pessoas que estão ligadas a nós, muitas delas partilham o nosso programa. E eu aproveito para lhe fazer uma questão bem curtinha, porque nós daqui a nada vamos, aliás, não vamos ter tempo mesmo, isto no direto não há tempos aqui para prolongamentos. Nós vamos continuar o nosso programa e vamos continuar a falar com a doutora Yolanda Chapim sobre doenças do foro gástrico, consequências da má qualidade da água, como é que isso afeta a nossa vida, a nossa saúde. Mas antes disso, lembrar que estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta continuamos em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco de dia 2 de abril. Este é o Angola Saúde em Foco de dia 2 de abril. Hoje é Sexta-feira Santa, pelo que para quem observa este dia, nós desejamos votos de uma boa continuação, de uma boa Sexta-feira Santa e uma boa entrada neste fim de semana pascal. Vamos às notícias que marcam este 2 de abril. Pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando um comboio de passageiros descarrilou num túnel no leste de Taiwan. Pelo menos 70 passageiros ficaram encurralados em carruagens dentro do túnel e cerca de 60 dos resgatados do local foram levados para o hospital. As autoridades disseram que um veículo de construção tinha caído de uma colina para a linha e que essa foi a provável causa do acidente. O comboio expresso viajava de Taipei para Taitung com 350 passageiros, muitos deles turistas ou pessoas a regressarem às suas cidades depois de 4 dias de feriado. Os Estados Unidos e o Irão vão discutir em separado com a União Europeia o possível levantamento de sanções ao Irão e o cumprimento do acordo nuclear por parte deste país. Com efeito, a União Europeia disse hoje que vai manter conversações na próxima semana em Viena com todas as partes envolvidas no acordo nuclear com o Irão e os Estados Unidos. A África do Sul enviou tropas para Moçambique após um ataque de rebeldes islâmicos à cidade de Palma, na província de Cabo Delgado. Nós, aliás, mostramos há pouco imagens de pessoas que fugiram de Palma, chegadas a Pemba. O presidente Cyril Ramaphosa manteve uma reunião urgente com dirigentes das forças de defesa, com quem discutiu o ataque e disse que militares sul-africanos estão a garantir em Cabo Delgado a segurança dos seus cidadãos afetados pelos atentados terroristas em Palma. Ramaphosa disse que foram evacuados cidadãos sul-africanos e também retirado o corpo de um sul-africano morto no ataque. Por outro lado, a imprensa britânica disse que foi encontrado um corpo que se pensa ser de um cidadão britânico desaparecido durante o ataque a Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado. Philip Mauer foi uma das pessoas que morreu a tentar fugir de Palma numa coluna de veículos. O jornal The Guardian diz, entretanto, que cerca de 60 pessoas, na maior parte cidadãos estrangeiros, continuam desaparecidos. Os Estados Unidos, a França e a Alemanha e outros países membros do chamado G7 pediram hoje uma investigação independente e transparente a alegadas violações de direitos humanos em Tigray. Na Guiné-Conakry, as autoridades sanitárias estão a tentar encontrar um grupo de pessoas suspeitas de estarem infectadas com o vírus do Ébola. Oponentes do governo militar do Myanmar continuavam a manifestar-se hoje e colocaram flores em locais onde manifestantes foram mortos, apesar do governo ter cortado quase que totalmente o acesso à internet. Os militares que já haviam suspenso a transmissão de dados por telemóveis deram ordens para companhias de internet cortarem a partir de hoje os serviços de transmissão wireless de banda larga. A União Europeia apelou hoje à China para garantir a liberdade de expressão e de imprensa, depois de um jornalista da emissora BBC ter mudado para Taiwan, afirmado, aliás, ter sido alvo de ameaças e obstrução ao seu trabalho. John Sudworth disse ter mudado de residência para Taiwan com a sua família porque se tinha tornado cada vez mais difícil permanecer na China. Foram as notícias deste dia 2 de abril. Vamos continuar com a nossa conversa com a doutora Yolanda Chapin. Doutora Yolanda, vamos para um tema relacionado com o stress. A reportagem que nós vamos ver e ouvir a seguir é sobre uma sala de raiva. Libertar emoções acumuladas pode ser uma parte importante de cuidar de si e da manutenção da saúde emocional em geral. A avoa visitou uma sala de raiva, onde frustrações acumuladas podem ser liberadas nos mais diversos objetos.
Isso é o que fazemos na sala de raiva. Depois de um dia difícil, gosto de ir à sala de raiva e deixar um pouco desabafar.
Come to the rage room and let some... Let off some steam.
Sim, é a minha primeira vez. Estou aqui porque o meu namorado comprou bilhete, então nós apenas queremos tentar algo diferente.
Eu só resolvi vir aqui, sabe, para libertar um pouco a agressão, sabe? Quebrar alguns itens e partir daí.
Por favor, não bata na mesa, mas pode bater fora da mesa. 20 minutos no relógio. Esses dois itens aqui são itens de marreta, ok?
Ok.
Sim, definitivamente. Foi definitivamente uma ótima experiência. Diverti-me tirando coisas do parque, sabe? Garrafas, máquinas de lavar, frigoríficos. Sim, definitivamente uma ótima experiência. Definitivamente voltaria.
Então, esse é o processo. Todo fim de semana, quando chegamos, basicamente temos que retirar o material antigo até podermos reciclar. Tentamos reciclar o metal, mas temos que tirar tudo para fora, cobrir para que fique bonito e depois colocamos na sala novos materiais que são doados. Durante a pandemia tivemos muitas conversas, especialmente quando desligamos tudo pela primeira vez e começamos a pensar nas pessoas que precisavam ser capazes de libertar a sua raiva, precisavam de ser capazes de chegar a um lugar em ambiente seguro e ser capazes de descarregar a sua raiva ou apenas descomprimir dos longos dias de trabalho em casa. Então, pensamos que a melhor maneira de ter um ambiente seguro dentro de quatro paredes, que fosse saudável e que eles não precisassem de limpar. Nós fizemos isso por eles.
Estou aqui pela primeira vez, é para a minha festa de aniversário, só porque eu queria quebrar algumas coisas e assim consigo fazer isso.
No momento estamos com cerca de 25 marcações, o que é quase a nossa média aos sábados. Uma das coisas que temos orgulho é a nossa arte. Como pode ver, realmente paramos para pensar em coisas diferentes que gerassem um sentimento de raiva ou empolgação nos nossos clientes. E temos essa bela parede de tijolos na qual eles podem jogar com coisas.
Eu diria que tudo depende da pessoa. Se as pessoas estão a ficar cansadas de fazer a mesma coisa, quanto a exercícios normais, correr uma passadeira, caminhar ao ar livre, elas querem algo diferente que está fora do normal. Então, provavelmente seria uma boa ideia. Não há nada de errado nisso. Não sei. Não se vai aleijar.
Doutora Yolanda, já alguma vez quebrou coisas para aliviar o stress?
Eu nunca, mas eu acho que todos nós devíamos ter uma sala de raiva.
Portanto,
e com esta situação do Covid, se tivéssemos uma sala de raiva ajudava muito. Está confinados, isso alterou a vida de todo mundo, não é? E claro que a exacerbação das gastrites nesta fase aumentaram e muito.
Doutora, eu ia de facto perguntar-lhe aqui se é saudável a partir de coisas para aliviar o stress. Já percebi que poderá ser um bocadinho, pelo menos. E como é que o stress pode causar problemas no sistema gástrico?
Nós, os gastroenterologistas, dissemos que existe uma ligação muito direta entre o cérebro e o estômago e o intestino. Porque se nós não estivermos bem do ponto de vista emocional, altera-se todo o nosso sistema digestivo. Portanto, a maior parte nós não chamamos... Existe um termo popular que é chamada gastrite nervosa, mas não é um termo que nós usamos, não é um termo clínico. Geralmente a gastrite nervosa nós comentamos como uma dispepsia funcional, porque são as alterações emocionais, nomeadamente o stress laboral, stress pessoal, a ansiedade, episódios de raiva, de angústia. Isso tudo pode levar a que apresentem sintomas muito semelhantes a uma gastrite, mas não é uma gastrite verdadeira, porque se nós formos fazer um exame endoscópico, que é um exame para se avaliar a mucosa do estômago, nós não vamos encontrar alteração nenhuma. O que nós temos é que tentar alterar todo esse estado de ansiedade, de stress, e isso vai fazer com que tudo o resto funcione de acordo.
Portanto, está a dizer-me que às vezes quando nós sentimos como se o estômago nos estivesse a corroer, é tudo aqui, não é cá embaixo.
Pode ser, é tudo a cabeça. Porque nós, às vezes, aparece-nos ao consultório alguns doentes com queixas muito sugestivas do estômago, que nos parece muito uma gastrite. Não é? Avaliamos o doente, fazemos exames endoscópicos, procuramos as possíveis causas que levem à gastrite e não se encontra nada. Faz-se a terapêutica convencional para o tratamento das gastrites e não há melhorias. Então, nestes doentes, o que nós fazemos às vezes é dar algum ansiolítico, uma medicação para relaxar, mudança dos hábitos alimentares, e isso leva a que todo esse quadro de manifestações se resolva. Claro que existem algumas situações que pode ter o stress associado e patologia gástrica. Uma das principais causas de gastrite são... é a presença de uma bactéria que se chama Helicobacter pylori, que é uma bactéria que se coloniza naturalmente no estômago e tem a capacidade de resistir durante anos na cavidade gástrica, que é uma cavidade muito ácida. É uma das bactérias que vive naturalmente no estômago durante anos.
Doutora, e como é que nós apanhamos essa bactéria? Quais são as razões para se ter essa bactéria?
Esta bactéria é uma bactéria que pode ser sintomática, como pode não ser, mas também as vias de transmissão são iguais às outras doenças digestivas. É uma bactéria que a transmissão é por via fecal-oral ou oral-oral. Por exemplo, se alguém tiver uma gastrite e tiver vómitos e tiver episódios de refluxo, já foi testado em que existe a presença da bactéria na língua, na placa dentária, e que pode fazer com que haja transmissão para outro indivíduo. Mas o vómito, também em contacto desse vómito, os alimentos de alguma das pessoas que esteja infectada com a bactéria e depois não foi lavado, o contacto com as mãos também é uma das formas do contágio da bactéria.
Portanto, é uma bactéria que qualquer pessoa pode apanhar, por muito cuidado que tenha, e que, pelo que eu entendi, é mais propensa em pessoas que tenham gastrites.
Isso mesmo. A metade, a nível mundial, é uma das bactérias mais frequentes. Nos países desenvolvidos, cerca de 30%, e nos países em desenvolvimento, cerca de 80%. O que quer dizer que metade da população tem a presença do Helicobacter pylori. Algumas pessoas apresentam manifestações, outras podem não apresentar manifestações e ter a bactéria durante anos no seu estômago sem qualquer complicação. Algumas, ao longo de anos da presença da bactéria, podem desenvolver doenças, nomeadamente as úlceras gástricas, e até desenvolver um tumor gástrico. São as complicações do Helicobacter pylori.
Portanto, estamos aqui a falar de um... E eu ia lhe dizer, bom, se pode viver com a bactéria de pylori por tanto tempo, então não é necessariamente grave, mas... Então, o que me está a dizer é que convém tratar.
Quando ela é sintomática, tem que ser tratada.
Muito bem. E o que é que são os sintomas? Como é que um paciente poderá desconfiar? O que é que pode sentir quando tem esta bactéria de pylori?
Geralmente são doentes que vão à consulta com queixas de dor a nível da parte alta do estômago, do abdómen, que é localizada ao estômago. Têm uma sensação de estarem persistentemente empanturrados, comem um bocadinho, nem que seja duas bolachas, e sentem que já estão em exaustão, que não conseguem comer mais nada. Têm arrotos persistentes. Alguns têm flatulência, que são gases. Há uma sensação de ardor ou de queimação. O doente chega à consulta: doutor, eu não consigo comer nada porque eu tenho uma sensação de que tenho fogo a nível do estômago. Algumas são essas expressões que usam. Outros podem ter vómitos persistentes, um enjoo persistente, comem qualquer coisa, sentem um cheiro e ficam logo nauseados. São manifestações muito vastas. E outras pessoas podem não ter sintoma nenhum, fazem um exame de rastreio, ou que foram fazer um check-up e pediram a presença do Helicobacter em exames não invasivos, dá positivo e são tratados para isso.
Uau, doutora, de facto, essa pequena bactéria pode fazer grandes estragos.
Pode.
E há muita gente, de facto, que reclama de todas essas coisas que a doutora disse, a sensação de estar empanturrado, o fogo, estas coisas todas, e que não faz ideia, com certeza, que se trata de uma bactéria que tem no estômago.
É isso mesmo. Muitas pessoas não valorizam essas queixas ao longo dos anos. Muitos acham que pode ser alguma coisa que comeram e que provocou estes danos, tomam um chá, fazem qualquer medicação analgésica e melhoram, lá ficam uma semana sem queixas e depois dessa uma semana, depois de um mês, volta outra vez a recorrer às queixas. Só valorizam em estadios avançados. Há alturas em que nós temos doentes que chegam ao banco de urgência já com situações graves de hemorragia digestiva, ou porque têm úlceras por causa da bactéria, ao longo do tempo foi provocando úlceras, ou da toma de alguns medicamentos que também podem provocar a formação dessas úlceras associada à bactéria, o Helicobacter pylori, e então são situações que podem culminar para complicações graves, até de perfuração do estômago.
Doutora, muito rapidamente, porque falou aí muitas vezes sobre úlceras, e de facto é uma palavra comum a quem vai ao médico por causa do estômago ou alguém diz, és capaz de ter uma úlcera. O que é uma úlcera para leigos? Explique-nos o que é.
A úlcera é uma ferida. Ao longo do tempo a bactéria vai colonizando, não só a bactéria, a mucosa gástrica, e vai provocando uma feridinha. Começa com uma ferida pequenina e ao longo do tempo essa ferida vai ficando mais escavada e mais profunda. E quando há episódios de hemorragia é porque esta úlcera pode apanhar um vaso ou a dimensão da úlcera ser muito grande e ir sangrando. É uma ferida que se cria no estômago. De realçar que se não tiver associada a bactéria, o Helicobacter pylori, uma das causas da formação de úlceras e de gastrites é a toma de anti-inflamatórios. E nós usamos os anti-inflamatórios de forma indiscriminada aqui em Angola e não só. E esses anti-inflamatórios são o ibuprofeno, o brufeno, o diclofenaco, o voltaren, a aspirina. Alguns doentes que usam algumas medicações antiagregantes para pôr o sangue mais fluido pode também provocar a formação dessas úlceras e de sangramentos a nível do estômago.
Doutora, muito obrigada por essa explicação, que eu acho que ficou bastante clara e que é o seguimento perfeito para a questão a seguir, que é educação na saúde, hábitos que nota nos seus pacientes de forma geral quando chegam até si. Nós, antes desta conversa, nós falamos um bocadinho sobre esses hábitos, automedicação, recorrer a tratamentos tradicionais, fazer uma série de coisas e só depois, então, ir ao médico.
É o hospital, é isso.
Que é que nota mais, de forma geral, que hábitos é que os seus pacientes têm?
Muitos pacientes, ao longo das queixas, têm sempre um familiar, um amigo que teve queixas semelhantes e que tomou determinado fármaco e que foi a salvação para todas as queixas. Portanto, este indivíduo, o doente, vai à procura nas farmácias do mesmo fármaco, toma e é um agravamento das queixas. Depois, outra situação é recorrer a tratamentos de ervanária e a tratamentos tradicionais. Não sabemos qual é a causa dessas queixas do estômago, qual é o motivo, não é? Não sabemos que tipo de terapêutica ervanária foi dada. Pode ser que, para além da gastrite, estes produtos estejam tóxicos também ao próprio estômago e não só ao estômago, ao próprio fígado. Portanto, temos que ter muito cuidado na abordagem dessas situações.
Quando há uma situação semelhante, devem sempre recorrer ao médico para ter um esclarecimento e um estudo pormenorizado das queixas.
Portanto, normalmente é automedicação ou a cópia da medicação por outra pessoa, a questão das ervanárias e só depois o médico.
O médico, isso mesmo. E há algumas situações em estadios já avançados de hemorragia digestiva. Isso já.
Muito bem, doutora Olho. Nós vamos continuar consigo mais daqui a nada. Agora vamos falar da Covid-19. Claro. Na corrida global contra as variantes emergentes da Covid-19, os especialistas dizem que é imperativo alcançar a imunidade coletiva rapidamente, vacinando o maior número possível de pessoas. Que gama de vacinas estão a ser usadas nos Estados Unidos e noutros países? Ana Guedes tem a reportagem.
Nos Estados Unidos estão a ser usadas três vacinas, a Pfizer, BioNTech, a Moderna e a recentemente adicionada Johnson & Johnson. Peritos em saúde nos Estados Unidos dizem que todas foram rigorosamente examinadas. Existem algumas diferenças na entrega e algum debate sobre as taxas de eficácia. Steve Morrison, do Centro de Saúde Global do CSIS.
Fica muito confuso porque sobre a Johnson & Johnson, que tem 66% de eficácia, as pessoas dizem, bem, isso é 66%, enquanto a Pfizer e a Moderna têm 95% cada. Então, eu não deveria tomar a Moderna ou Pfizer? A resposta é, bom, os testes de campo da Johnson & Johnson foram feitos numa altura diferente, quando havia variantes. Então, quando a meta mais alta é bloquear doenças graves e morte, todos os três desempenham excepcionalmente bem a sua função. Aceite qualquer uma.
So grab one.
A vacina britânico-sueca AstraZeneca, desenvolvida com pesquisadores da Universidade de Oxford, tem sido usada em todo o mundo, mas recentemente alguns países europeus suspenderam temporariamente o seu uso por temor de uma ligação com coágulos sanguíneos. Depois de uma revisão na semana passada pelo painel de segurança de vacinas da Organização Mundial de Saúde, a vacina recebeu mais uma vez luz verde. Tedros Ghebreyesus é o diretor da OMS.
Instamos os países a continuarem a usar esta importante vacina. A vacina AstraZeneca é especialmente importante porque representa mais de 90% das vacinas distribuídas pela COVAX.
A COVAX é uma iniciativa liderada pela OMS para ajudar a garantir a distribuição equitativa das vacinas, especialmente para países de baixa renda. Em geral, existem vários tipos de vacinas. Algumas são desenvolvidas a partir de tecnologias mais antigas, como as chamadas vacinas inativas e as vivas enfraquecidas, enquanto outras, como as vacinas da Moderna e da Pfizer, contam com métodos mais novos, como RNA mensageiro. O especialista em saúde pública William J. Moss explica.
O RNA mensageiro e as vacinas de adenovírus funcionam de maneira um pouco diferente. Em vez de injetar uma proteína ou todo o vírus, basicamente, injetamos a receita genética para que as nossas próprias células produzam a proteína de pico e então desenvolvamos uma resposta imunológica a isso.
Há uma série de outras vacinas que foram desenvolvidas em todo o mundo, incluindo a Sputnik V da Rússia e uma série de outras pela China. Embora tenha um papel importante, é preciso que passem por todos os processos de coleta de dados, diz Moss.
Um dos desafios que eu diria, tanto como Sputnik, quanto com algumas das vacinas chinesas, é que elas foram lançadas em algumas populações antes de realmente termos todos os dados dos testes nas três fases.
Mas vários países estão a usar as vacinas russas e chinesas com autoridades de saúde e alguns países a apanhar a primeira injeção para tranquilizar as suas populações. Recentemente, a Sputnik V forneceu dados adicionais, assim como uma das empresas chinesas de vacinas, a CanSino. Até agora, o seu histórico tem sido positivo. Dados os desafios de uma pandemia global, ter um amplo portfólio de vacinas é algo bom, dizem os especialistas em saúde.
Um dos maiores obstáculos que enfrentamos é a capacidade de fabrico. Precisamos de 14 a 15 bilhões de doses de vacinas para obter imunidade coletiva em todo o mundo. Este é um número impressionante.
That's a staggering number.
Este é o Angola Saúde em Foco e nós continuamos com a doutora Yolanda Chapim. Estamos a falar de doenças do foro gástrico e consequências da má qualidade da água. Doutora, um dos sintomas da Covid-19 é a diarreia e dores no estômago. Por que motivo o sistema gástrico é afetado por este vírus?
que o Covid-19 é todo muito recente, a sintomatologia é muito variada. Dentro da sintomatologia entram algumas manifestações gastrointestinais. Portanto, o alerta para todos os indivíduos, não é? Caso tenham manifestações gastrointestinais, não deixem de correr, pode ser um dos sinais de Covid-19, mas ainda não está ainda bem esclarecido toda este elo de ligação. Também o que tem acontecido é muitas queixas gástricas, nomeadamente associadas a gastrite, pós-tratamento do Covid. Isso provavelmente pode estar relacionado à múltipla terapêutica que é feita nos doentes que foram internados e até à corticoterapia que é utilizada para os doentes com Covid-19 durante o internamento. Porque então, os corticoides não deixam de ser fármacos anti-inflamatórios e que podem lesar de alguma maneira a mucosa gástrica.
Muito obrigada, doutora.
Não.
Vamos continuar. Há aqui um problema. Acho que tínhamos a apresentadora do programa errado no nosso Angola Saúde em Foco e certamente numa língua que não compreendemos. Pedimos desculpas por isso. Queremos também lembrar que o nosso WhatsApp da Voa, está ativo. Temos um novo número e eu vou ditar aqui para quem quiser receber notícias da Voz da América ou participar no Angola Saúde em Foco, enviando as suas questões. Nós já tivemos esta manhã internautas que nos enviaram questões para o nosso WhatsApp da Voa. E eu vou aqui editar o número. É o +1 202 251 9466. +1 202 251 9466 é o número do WhatsApp da Voa. E doutora Yolanda, eu vou-lhe agora pedir, isto é da praxe, pedir-lhe que me diga, ou nos diga a todos que estamos a ver e a ouvir, quais são as recomendações que gostaria de deixar a todos os utentes, a todas as pessoas que de certeza que nesta vida já foram pelo menos uma vez a um gastroenterologista, porque eu acho que depois da medicina geral a sua especialidade deve ser uma das mais procuradas no mundo inteiro. Posso estar errada, não tenho números, mas toda a gente tem uma dor de barriga pelo menos uma vez por ano. Doutora, quais são as suas recomendações?
Realmente a gastroenterologia, nem eu tinha noção disso, é uma das especialidades muito recorridas, não é? Porque as manifestações gastrointestinais estão muito associadas a diversas patologias, não só do estômago e intestino. Muitas doenças podem culminar com sintomas muito semelhantes e que podem ter que fazer com que o indivíduo recorra a uma dessas consultas. O que eu recomendo é queixas gástricas, queixas intestinais. Se em cerca de 2 dias não há melhorias, recorrer a um clínico geral e o clínico geral encaminhar a um gastroenterologista, caso tenha sido descartado todas as outras infecções possíveis, manter os cuidados alimentares, cuidados de higiene com a alimentação, com a água. O ideal é evitar ficar muitas horas em jejum, isso é o que faz com que muitas das manifestações aconteçam do foro gastroenterológico. O ideal é comer 5 a 6 refeições por dia. Eu sei que isso às vezes é difícil, mas quando eu digo 5 a 6 refeições é muito, ao meio da manhã uma peça.
Muito de frio, obrigada. Doutora, muito obrigada pelas suas recomendações. Nós chegamos mesmo ao fim. Foi uma conversa muito interessante neste nosso Angola Saúde em Foco com a doutora Yolanda Chapim. Votos de continuação de bons dias, de muita boa saúde e boa disposição.